No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre lipedema e a importância tanto do diagnóstico correto quanto também do tratamento adequado. O lipedema, ele é uma condição médica, afeta principalmente as mulheres, ainda é confundido com obesidade, mas para esse quadro, os tratamentos convencionais para perda de peso não surtem um efeito significativo. Essa doença é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, geralmente nas pernas, nos quadris, às vezes nos braços, e isso acompanhado de dor, de aumento no volume desses membros, de hematomas frequentes, dificuldade de mobilidade, e aí isso acaba, é claro, impactando a autoestima, leva a quadros de ansiedade, de depressão. Para falar sobre tudo isso, né, sobre como diagnosticar de maneira correta, quais são os tratamentos disponíveis, nós estamos ao vivo com o Dr. Breno Pitangui, que é médico especialista em medicina metabólica. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda, tudo bem?
Tudo certo. Doutor, para a gente começar, vamos explicar melhor a diferença, né, entre um quadro de obesidade e o lipedema e como é que é feito esse diagnóstico?
Então, Brenda, o lipedema é uma patologia, já tem um Código Internacional das Doenças, ele é classificado já como uma doença, tá? E ele é um quadro inflamatório dessa gordura que tem de acúmulo no subcutâneo. Tá? Isso acontece frequentemente em mulheres porque está muito relacionado à alteração hormonal também. Tá? Então, é uma coisa muito importante que você falou aí e pode estar relacionado ou não à obesidade. Né? Então, essa inflamação dessa gordura causa todos esses sintomas que você falou, de dores, de equimoses, de cansaço nas pernas, mas também temos que melhorar esse quadro inflamatório para melhorar esse quadro clínico dessa paciente.
Como que é feito o tratamento do lipedema hoje em dia, né? São diferentes graus também, o que se aplica a um paciente nem sempre é o que se aplica a outro, né?
Sim, o básico do tratamento do lipedema é sempre fazer uma desinflamação dessa paciente. Então, a gente tem que sempre preconizar essa desinflamação. Então, na medicina metabólica que eu trabalho, a gente vai fazer um tratamento bem integral do organismo e fazendo com que essa paciente tenha a melhora de todos os sintomas. Tem relação com o acúmulo de gordura? Com certeza, os pacientes que têm um acúmulo de gordura maior, que têm um sobrepeso, vão ter um quadro pior do lipedema. Então, as pacientes não impedem que umas pacientes, por exemplo, que tenham um peso adequado, o IMC dentro do padrão saudável que a gente fala, não impedem que essas pacientes não tenham lipedema. Né? Essas pacientes são de um grau menos intenso, mais fácil o tratamento. E o tratamento é para a vida toda, tá, Brenda? Não é um tratamento que vai fazer, vai ter melhora e pronto, acabou. Ele tem tratamento e não cura, tá? E isso é muito importante frisar. Enquanto nós estamos fazendo tratamento, primeiro com a reeducação alimentar, exercício físico, um estilo de vida saudável, junto com todo o tratamento de desinflamação do organismo das pacientes, diminuição da resistência insulínica, que é a alteração da insulina e da glicose por carga excessiva de carboidrato na alimentação, um controle da parte hormonal, que as mulheres em torno dos 40, dos 50 anos têm uma piora do lipedema justamente por essa alteração hormonal. Enquanto a gente não equilibrar isso tudo, não tem um tratamento completo do lipedema. Então, o tratamento é um pouco mais complexo e totalmente individualizado, tá? Então, eu vou te atender, por exemplo, e vou ver as suas queixas, os seus exames complementares, tudo, e a gente vai fazer um tratamento totalmente diferenciado para o seu quadro clínico. Existem vários graus de lipedema e vários tipos de tratamento também, mas o principal fator que a gente precisa de fazer com essas pacientes é a desinflamação do organismo.
Isso que o senhor colocou é importante, são graus diferentes. Como é que a gente mede esse grau do lipedema? E quais são eles, né?
Lá no Instituto, a gente tem uma avaliação tanto pela parte da vascular, da cirurgia vascular, tá? Como da minha parte, como da parte nutricional e da fisioterapia. Nós temos um tratamento multiprofissional lá na clínica, tá? Essa avaliação passa primeiro pela vascular para fazer ultrassons de partes moles, essa classificação toda que vai fazer vai ser a parte da vascular mesmo. Porque geralmente essas pacientes têm cansaço nas pernas, têm as dores nas pernas, e elas procuram o vascular achando que é alguma alteração vascular. E no fundo não é, né? Então vão ter outras alterações que não vão indicar cirurgia vascular e vão fazer a caracterização do lipedema, a classificação, e aí a partir disso passa comigo para fazer esse tratamento mais direcionado. Mas a gente utiliza geralmente o ultrassom para ver a quantidade de gordura, inflamação, né? E o aspecto estético também, que a gente vai classificar de acordo com a aparência de cada paciente, as regiões acometidas, a quantidade, tudo direitinho para a gente classificar esse lipedema.
O senhor mencionou a questão hormonal também, né? O que, que influencia no lipedema? É genética? São os hormônios? Como que a gente consegue fazer essa leitura e também esse controle? Como o senhor disse, não tem cura, mas tem tratamento. E fazendo o acompanhamento fica mais fácil lidar com a doença, né?
Sim, sim. Essa parte hormonal é muito importante, porque geralmente o lipedema começa a aparecer nas meninas na adolescência. Então, são aquelas meninas que da cintura para baixo tem um corpo mais magrinho, da cintura para baixo já começa a ter aquele corpão, né, de mulher. E começa essa diferenciação já na adolescência. Por quê? Dá um boom hormonal e essa paciente tem um excesso de estradiol, de estrogênios no organismo. Então, essa predominância estrogênica pode possibilitar uma piora desse lipedema. Por isso que geralmente acontece na adolescência. Outro ponto marcante na vida da mulher é aos 40 anos, quando cai a produção de progesterona. Tá? E outro ponto muito importante é em torno dos 50 anos, que está na perimenopausa, com a oscilação hormonal, causa muito essa inflamação do lipedema. Então, são essas idades mais específicas que nós vamos ter uma alteração maior do organismo da paciente, ela vai perceber a mudança maior nesse organismo, nesses períodos. E a gente costuma falar também, Brenda, que a paciente tem um corpo da cintura para baixo e um corpo da cintura para cima. Entendeu? Às vezes a paciente tem o braço magrinho, tudo, não tem barriga, não é gordinho nem nada. Mas aí começa a ter um quadril mais largo, as pernas mais largas, que quando ela é adolescente, quando ela é mais jovem, ela acha legal ter as pernas mais torneadas, ter o bumbum mais arredondinho, tudo. Só que isso, se não for tratado com o tempo, vai piorar, ela vai sentir dor, ela vai ter uma celulite mais piorada, vamos falar assim, uma celulite que dói, que são aquelas pacientes que vão fazer uma massagem modeladora, por exemplo, e sentem muita dor, saem de lá todas roxas, tá? Porque justamente vai agredir muito aquela parte que está inflamada. Então eu contraindico esses tratamentos estéticos no início do tratamento. Isso é totalmente contraindicado. É um tratamento posterior. Muitas mulheres estão preocupadas muito com a estética, mas não é o nosso objetivo. O objetivo é melhorar o quadro clínico dessa paciente, dar qualidade de vida para ela, que depois que elas melhoram o peso nas pernas, por exemplo, as dores nas pernas, elas já estão satisfeitas. A parte estética é consequência, sabe?
O senhor mencionou também essa questão de fazer o acompanhamento junto com o vascular, passar pelo vascular também, porque há algum comprometimento da circulação em quem tem lipedema?
Então, quadro mais avançado do lipedema, a gente tem o linfedema. O linfedema é um edema mais duro, mais endurecido, ele dá um desconforto maior. É como se fosse aquele edema da elefantise que a gente às vezes vê na rua ainda, tá? Aquilo ali é um linfedema. E isso pode acontecer nos estágios mais evoluídos do lipedema. E o acompanhamento vascular é muito importante para justamente controlar essa questão do edema, tá? E muitas pacientes também têm associado, às vezes, alteração de varizes, alteração venosa, que precisam passar por cirurgia. Mas eu só libero para cirurgia depois que o paciente estiver desinflamado, tá? Outra questão muito importante é que, às vezes, as pacientes querem ir direto para cirurgia plástica, para tirar aquela gordura que está incomodando, porque, às vezes, a parte estética incomoda muito. E a última coisa que a gente vai fazer, tá, Brenda? Só depois que a gente desinflama o paciente, tem a estabilização do quadro clínico, que a gente vai evoluir com uma cirurgia plástica. Não é a primeira opção. É até perigoso essa paciente fazer uma cirurgia plástica nesse primeiro momento, porque pode acontecer complicações, como já aconteceu aqui no Brasil, de cirurgia plástica que foi tirar uma gordurinha do joelho, por exemplo, que era lipedema, e a paciente acabou indo a óbito. Né? É, um caso muito importante aí, que está na mídia e já esteve muito evidente, foi o caso da Yasmin Brunet, né? Que o quadro dela é um quadro de lipedema. Então, esses quadros precisam ser tratados principalmente questão da inflamação da parte hormonal para depois fazer algum tipo de intervenção cirúrgica ou estética.
Esse é um alerta muito importante, porque às vezes a pessoa, em função da estética, como o senhor colocou, coloca a vida em risco, né? Mas esse desconforto, né? Essa sensação de peso, essa dor realmente que o lipedema causa, incomoda demais, prejudica a qualidade de vida. O que é feito para aliviar essas sensações, esses sintomas com essa desinflamação?
Geralmente eu começo um protocolo mais intenso na forma injetável. Então eu uso antioxidantes, uso anti-inflamatórios naturais, todo esse protocolo para melhorar essa inflamação no primeiro mês tem uma mudança significativa na qualidade de vida das pacientes. No primeiro mês elas já notam as pernas mais leves, mais desinchadas, com aspecto inclusive estético melhor, tá? E com menos equimose. Tá? Isso acontece já no primeiro mês, nas primeiras quatro semanas de tratamento. Logicamente, Brenda, que tem que estar associado com alimentação saudável, anti-inflamatória, que aí a gente tem acompanhamento da nutricionista para justamente acompanhar essas pacientes nessa alimentação. E a gente vê que a paciente que faz tudo direitinho, 30 dias ela já está com assim, outra qualidade de vida. E se ela der uma deslize ali, fez uma viagem, foi para um resort, alguma coisa, abusou um pouquinho da alimentação, da bebida, ela já repara que nessa semana ela dá uma piorada e volta tudo que era desde o início. Então, é um tratamento contínuo, é mudança de estilo de vida mesmo, sabe?
O senhor falou sobre massagem modeladora, por exemplo, né? Muitas mulheres procuram ali tentando reduzir a medida que está incomodando, sendo que ela não é a principal causa, né? Mas a drenagem linfática, por exemplo, ela ajuda nesse alívio quando é realizada por um especialista, né? Com essa função realmente de diminuir esse inchaço, essa sensação de cansaço?
Sim, eu super indico a drenagem linfática, fazer uma vez por semana, só que muitas pessoas não sabem que a drenagem linfática não dói. A drenagem linfática bem feita é uma drenagem linfática bem sutil, é uma massagem nos pontos específicos para justamente drenar a linfa daquelas regiões e desinchar. Então a drenagem linfática ela não vai doer na paciente, tá? Às vezes vai fazer uma drenagem linfática e aí chega lá a massagista faz uma massagem modeladora, achando que vai melhorar aquela celulite toda e faz piorar o quadro clínico da paciente, que ela sente muita dor. Então, a drenagem linfática é uma das indicações, é o que a gente faz lá na clínica também de tratamento, assim como as botas compressoras também, que a gente vai fazer aquela drenagem linfática de uma forma automatizada, assim como tem outras técnicas que nossa fisioterapeuta faz tratamento totalmente de individualizar para essas pacientes. Então, vai avaliar tudo, vai ver a indicação de qual procedimento vai ser feito, mas a drenagem linfática é uma excelente escolha, tá? Em todos os pacientes com lipedema.
O senhor falou sobre a cirurgia. Em que casos as cirurgias são indicadas e depois de passar por quais processos é que se indica, então, a cirurgia?
A cirurgia eu sempre indico no final. A paciente está com peso adequado, está com índice de massa corpórea legal, está com relação cintura-quadril legal, gordura visceral legal, que é a gordura da barriga, tá tudo bonitinho, tá desinflamada e tem uma gordurinha embaixo do joelho que tá incomodando ela. Aí vai fazer a cirurgia plástica para tirar, vai fazer a lipoaspiração pontual para tirar aquela gordurinha ali que tá incomodando. Tem uma gordurinha no glúteo ali ou na coxa que tá incomodando. Beleza, se ela tiver num peso adequado, na composição corporal adequada, eu libero para cirurgia plástica. Mas isso daí vai ser um tratamento, Brenda, de 1 ano, 6 meses, para depois evoluir para uma cirurgia. Tá? Às vezes a paciente chega com um sobrepeso, por exemplo, que algumas pacientes com sobrepeso têm o lipedema e querem fazer a cirurgia plástica ali, pô, achando que vai resolver o mundo. Não, eu tenho complicações no consultório de pacientes que resolveram de imediato fazer uma cirurgia plástica e tiveram complicações, com piora da flacidez, do piora do aspecto da celulite, piora do aspecto do lipedema. Ficou totalmente insatisfeita com o pós-operatório, mesmo fazendo todas as técnicas, usando o laser durante a cirurgia, tudo, não tiveram uma resposta legal, não tiveram um resultado legal. Então, a cirurgia plástica é a cereja do bolo. Então, no final, quando a paciente está com o corpo legal, aí ela vai fazer a cirurgia plástica, a lipoaspiração local, bem local mesmo, para justamente tirar aquilo que está incomodando.
Doutor, para a gente encerrar, vamos relembrar aqui o começo da nossa conversa, né? Como é que a pessoa pode saber que, às vezes, ela até passou por algum médico que diagnosticou de maneira errada, falou, olha, é só obesidade, você só tem que perder peso, e aí ela se esforçou ao máximo, perdeu, e ainda continua com o quadril e as pernas desproporcionais, continua com a dor, com a sensação de cansaço, de inchaço aquele tempo todo. Quem eu devo procurar para fazer esse diagnóstico e quais são realmente os sinais de alerta de que é lipedema e não obesidade?
Tá, o lipedema é uma celulite piorada, vamos falar assim, e a paciente sente dor, pode estar acompanhada de equimoses e o cansaço nas pernas, além do inchaço. A paciente com obesidade que tem lipedema vai ter uma piora desse quadro clínico. Qual profissional ela procurar? De preferência, um centro de referência em lipedema, que tem uma equipe multiprofissional para fazer um diagnóstico dessa paciente. Aí sim, ela vai ter um diagnóstico mais satisfatório, uma conduta mais interessante, né? Para ela ter uma melhora clínica o mais rápido possível, porque essa paciente, ela sofreu demais a vida toda, com dores, e não sabia o que era. E em todos os vasculares, foi em 10 vasculares, não sabia o que era. né? Então, essa paciente, ela precisa de procurar um centro de referência especializado em lipedema para fazer esse diagnóstico.
Nem todo mundo tem esse acesso, né? Nem todas as cidades, aí o pessoal que está nos ouvindo agora, tem essa possibilidade. Para eu procurar um profissional específico, então, quais seriam, ou quais, um ou mais, né? Como o senhor disse, é multidisciplinar. Quais seriam os profissionais mais adequados para fazer esse diagnóstico correto?
O vascular seria mais interessante, porque já está muito disseminado na cirurgia vascular o quadro de lipedema. Então, pelos vasculares, já é um assunto já bem discutido. Tanto é que começou no Brasil essa discussão através da cirurgia vascular. Por quê? Justamente por causa daquela questão que eu te falei, do cansaço das pernas, do peso, tudo, vai procurar o vascular. Então, o vascular começou a ver que tinha alguma coisa diferente. Então, esse diagnóstico geralmente é feito pelo vascular aqui no Brasil. Quando não tem um centro de referência nas cidades, por exemplo, não sei se aí em Maringá tem... se não tiver um centro de referência, procurar um vascular que entenda do assunto, ou mesmo se ele não entender, ele vai correr atrás disso daí para fazer esse diagnóstico.
É isso, o recado está dado. E lembrar sempre, né, doutor, saúde vem sempre antes da estética, essa pressa, muitas vezes, em resolver uma questão só no espelho, acaba piorando e, como o senhor já reforçou aqui, às vezes até colocando em risco a vida do paciente, é isso, né?
Com certeza, a gente tem que preconizar a saúde e estilo de vida saudável. Sempre, eu sempre falo, qualquer tratamento, pode ser estético que for, se o paciente não preconizar para um estilo de vida saudável, nada dá resultado.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço o convite por falar um pouco desse tema tão, às vezes, desconhecido e, ao mesmo tempo, obscuro, né? Que as pessoas não sabem direito o que significa. Precisando de alguma coisa, estou à disposição para a gente conversar mais aprofundado aí sobre lipedema.
Combinadíssimo. Nós conversamos com o Dr. Breno Pitangui, que é médico especialista em medicina metabólica, sobre o lipedema e a importância de fazer esse diagnóstico correto, algumas dicas de tratamento. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista ou então quer compartilhar ela com quem está sofrendo desse mal e precisa dessa ajuda, vai lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube, Entrevista na Íntegra, para você ouvir de novo ou compartilhar com quem precisa dessa informação.